Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. O âmbito desta audição é exatamente o mesmo nos termos que a audição que acaba de encerrar decorrerá. Temos, porém, o gosto de contar com a senhora doutora Alexandrina Cardoso, Presidente da Comissão da Mesa do Colégio de Especialidade da Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros, cuja disponibilidade muito agradeço. Tive já a oportunidade de transmitir à doutora Alexandrina Cardoso o impedimento do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e, portanto, que se penitencia pelo facto e transmite, obviamente, o pedido de desculpas por essa impossibilidade. E, portanto, assim sendo, e tendo consensualizado com os mais grupos parlamentares, tratando-se de um requerimento inicial do grupo parlamentar do Partido Socialista, que se tinha visto ampliado por esse requerimento, darei então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, no caso à senhora deputada Mariana Vieira da Silva, cujos cumprimentos reitero advindos da anterior audição, dispõe até 4 minutos e, portanto, senhora deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar a enfermeira Alexandrina Cardoso e saudar a presença do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros aqui connosco para um tema que, aliás, a Ordem dos Enfermeiros muito tem debatido e discutido. O propósito destas audições é ouvir um conjunto de entidades sobre o crescimento do número de cesarianas, no caso, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Todos sabemos que ao longo dos anos vivemos quase com uma simetria em que a percentagem de partos nos hospitais públicos correspondia quase à percentagem de cesarianas nos hospitais privados, portanto tínhamos assim aqui uma simetria e acontece nos últimos anos um crescimento nos números do SNS. Nós sabemos que durante muitos anos a OMS recomendou valores de cesarianas a rondar os 10, 15% ou a não ultrapassar os 15%. A posição da OMS foi evoluindo em função de diversas dimensões sociais, demográficas e afins, mas nunca abandonou a ideia de que as cesarianas devem ser realizadas apenas quando clinicamente justificado. E uma das coisas que importa saber é mesmo se é este critério que tem valido em Portugal. Ao longo das últimas audições concluímos que há uma carência muito significativa de dados que não estão completos nem quanto à existência de dados para todos os estabelecimentos de saúde, nem quanto à existência de todos os dados necessários para estudarmos mais a fundo este fenómeno, mas temos alguns indicadores, designadamente o aumento significativo das cesarianas programadas não urgentes e a existência de estabelecimentos de saúde privados, onde a percentagem de partos por cesariana atinge valores mesmo muito, muito significativos, que não são passíveis de ser explicados por nenhum fator daqueles que aqui têm sido falados, demográficos, etc. Eu gostaria de perguntar à senhora enfermeira, por um lado, como é que a Ordem dos Enfermeiros e este colégio vê esta evolução, que fatores identifica, não apenas para esta evolução a nível nacional, mas também para as diferenças, não apenas entre público e privado, mas agora mesmo dentro da evolução do SNS, questionando sobre se da vossa análise e com os dados incompletos que têm, conseguem identificar alguns fatores. E termino perguntando se, entre esses fatores que podem justificar melhores práticas ou piores práticas, podem estar duas dimensões fundamentais sobre as quais gostaria de ouvir. Por um lado, a existência de vigilância na gravidez no âmbito dos cuidados de saúde primários, se identifica essa regularidade, nomeadamente nas regiões onde temos mais portugueses com médico de família, isso no inverso aí na existência de médico de família para muitos portugueses pode justificar alguma destas diferenças, os indícios não são claros quando olhamos para as OLS, e por outro, se participação dos enfermeiros, nomeadamente dos enfermeiros especialistas, no acompanhamento dos partos de baixo risco pode introduzir uma diferença significativa na evolução destes grandes números? Muito obrigada desde já.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Então, a palavra à doutora Alexandrina Cardoso. Responder. Sim. Eu vos peço desculpa, esqueci-me de reiterar os termos da audição. Portanto, o grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, coloca as suas questões, a doutora terá a amabilidade de responder e depois os demais grupos parlamentares formulam todos em conjunto as questões e disporá do tempo para responder. Portanto, peço desculpa, a dúvida era mais que pertinente. Portanto, doutora, faço a palavra à sua, tendencialmente 4 minutos, mas com a tolerância, obviamente, da mesa. Faço favor.
Muito obrigada e bom dia. Agradeço a oportunidade que deram à Ordem dos Enfermeiros e, em particular, à mesa do Colégio, de integrar a discussão de algo que é tão relevante para a saúde das mulheres. Por isso, parabéns à iniciativa do Partido Socialista por trazer este assunto à discussão e à discussão política. Endereço a todos vós os melhores cumprimentos de parte do Sr. Bastonário e cumprimento muito calorosamente o deputado Felipe Neto Brandão. Muito obrigada pela condução dos trabalhos. E cumprimento também, em particular até pela forma como colocou as questões, a deputada Maria Vieira da Silva. Foi um gosto ouvi-la, se quer que lhe diga. Então, enquanto Ordem dos Enfermeiros e Mesa do Colégio em particular, nós partilhamos a preocupação, porque de facto existe 33 partos em 100 são cesarianas. E estamos a falar no Serviço Nacional de Saúde, não estamos a falar nas privadas, porque aí a discussão já seria outra. Mas só no Serviço Nacional de Saúde nós temos 33, ou melhor, mais 33 cesarianas em 100 partos. E é de facto um excesso. E os relatórios europeus vão apresentando isso, com certeza que viram aqui o relatório sobre o perfil da saúde no país de 2025 e perceberam que as cesarianas foram apontadas como low value care, ou seja, um modelo de baixo valor. É preciso, de facto, fazer alguma coisa aqui. E se nós olharmos até para os números anteriores, com os números, os países OCDE, eu estava a dizer em inglês, nós verificamos que no conjunto de países, por exemplo, no último relatório, de 34 países analisados, Portugal fazia parte do top 10. Então, isto é, de facto, um problema premente e que vale a pena os governantes de Portugal pensarem nisso. E então, qual é o desafio? O desafio não é acabar com as cesarianas, porque há mulheres que precisam de cesarianas. Falou-me da taxa da OMS. De facto, a OMS, há uns anos atrás, em 2014, 2015, apontou uma taxa de 10% a 15% como um objetivo a cumprir. Porquê? O que é que eles verificaram nas revisões sistemáticas e meta-análises que eles desenvolveram? Verificaram que quando as taxas cesarianas eram superiores a este valor, não havia um acréscimo de melhoria significativa na mortalidade, na morbilidade, quer das mulheres, quer das crianças. Então, este valor foi um valor de referência, mas que atualmente eles dizem que não é tanto pelo valor em si, mas pelo sentido de evitar cesarianas evitáveis através da melhoria das práticas de cuidados e até mesmo das políticas de saúde. E a ideia é as mulheres que precisam de cesariana tê-la em tempo útil. E aquelas que não precisam, então todas as medidas, todas as práticas profissionais devem ser no sentido de promover o parto normal, havendo essa possibilidade. Então, sim, percebendo isso, até porque há países que estão muito próximas dessas taxas. Os países nórdicos, se nós olharmos, temos uma série de países que têm essas taxas cesarianas. Eu posso-vos dar o exemplo que eu até tive ali enquanto estava ali, estava a escrever. Temos a Finlândia, a Suécia, a Lituânia, a Estónia, a Dinamarca, a Bélgica, a Eslovénia. Ou seja, eu acredito que as mulheres de lá não são muito diferentes das portuguesas naquilo que é as condições de saúde que determinam uma cesariana. Neste particular, nós temos, nós sabemos, e até por estes países, que são exemplos, modelos de cuidados que são muito mais promotores do parto normal. E os enfermeiros especialistas em enfermagem materna e obstétrica, pela sua área de especialização, pelo seu conhecimento disciplinar próprio, são peritos nesta área. Então, modelos que permitam às grávidas de baixo risco serem acompanhadas desde a gravidez, porque a preparação para o parto é um fator crítico de sucesso para este trabalho das mulheres se empoderarem e perceberem como é que o seu corpo funciona. Então, desde a gravidez, desde a vigilância da gravidez, até ao parto, termos enfermeiros especialistas a acompanharem as mulheres de baixo risco. Porque essas, senhores deputados, são mulheres saudáveis. As mulheres de baixo risco não têm doença. Não precisam ser tratadas como se de alto risco fossem. Por isso, dava por terminada esta parte inicial e depois, qualquer esclarecimento, completarei.
Muito obrigado, senhora Presidente. Vamos então prosseguir, como referi, então, teria a amabilidade de apontar as questões, porque devolver-lhe a palavra depois de formuladas as todos os diversos grupos parlamentares e por ordem de crescente representatividade parlamentar. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, senhora Deputada Isabel Fernandes, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a senhora enfermeira Alexandrina Cardoso e agradeço os seus contributos trazidos a esta comissão, aquilo que já partilhou connosco. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E permitam-me começar por assinalar que ontem celebrou o Dia do Enfermeiro da Obstetrícia, o Dia Internacional do Enfermeiro Especialista de Saúde Materna e Obstetrícia, e, portanto, não podemos deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de deixar uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais envolvidos nos cuidados materno-infantis. E este reconhecimento deve ser feito com a justiça e com o equilíbrio e o respeito por todos os profissionais envolvidos nestes cuidados. Senhora enfermeira, o tema do aumento das cesarianas merece precisamente esta mesma abordagem também, com equilíbrio, com rigor técnico e responsabilidade, porque estamos a falar da segurança das mulheres e dos recém-nascidos, da qualidade dos cuidados e também da organização do próprio SNS. Os dados conhecidos apontam para mais de 22 mil cesarianas realizadas no SNS em 2025, correspondendo aos tais 33% que já foram demais abordados. E importa recordar que Portugal tinha conseguido, ao longo da última década, aproximar-se de valores mais baixos, verificando-se uma inversão desta tendência, sobretudo a partir de 2020. No entanto, nós não vamos entrar numa simplificação, não queremos de todo, porque consideramos que seria um erro simplificar esta discussão, porque a cesariana em muitas situações, e sempre que é preconizada, uma intervenção absolutamente necessária e life-saving. E reduzir esta matéria a uma lógica meramente estatística seria profundamente injusto para as equipas que todos os dias trabalham, equipas clínicas, e é muito perigoso do ponto de vista da qualidade assistencial. Aquilo que os documentos e posições que o Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica mostram é algo mais profundo e é também a visão que queremos aprofundar. A necessidade de repensar modelos organizacionais, sobretudo no acompanhamento da gravidez de baixo risco, na continuidade de cuidados, na preparação para o parto e na valorização das competências diferenciadas existentes no SNS. E importa reconhecer aqui também este papel da Ordem, e que esta reflexão não é nova. Já em 2011, o Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros apresentava propostas concretas no sentido da redução de cesarianas evitáveis e da promoção do parto fisiológico, alinhadas com orientações internacionais e com princípios que continuam ainda hoje presentes nas recomendações da OMS e das orientações da própria DGS. Isto demonstra que existe há muitos anos um pensamento técnico estruturado por parte dos enfermeiros nesta área, centrado não apenas na redução dos números, mas sobretudo na qualidade, segurança e humanização dos cuidados. E nós entendemos também que os sistemas modernos não podem desperdiçar competências, mas integrá-las. E hoje sabemos que os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica têm um papel absolutamente relevante no acompanhamento da gravidez e na preparação para o parto e no parto eutóxico. Muitos destes princípios, a continuidade dos cuidados, a promoção do parto fisiológico, a literacia da mulher e acompanhamento de proximidade, estão plenamente alinhados com aquilo que são as principais recomendações internacionais atualmente para os sistemas de saúde materna evoluídos. Sabemos que o SNS enfrenta hoje também graves exigências e fortes exigências organizacionais com uma crescente complexidade clínica. A nossa visão para a saúde é integrada, estratégica e centrada nas pessoas, nunca fragmentada ou corporativista. Valorizar os enfermeiros especialistas não significa desvalorizar os obstetras, tal como reforçar a autonomia técnica não significa criar fronteiras artificiais dentro das equipas. Aquilo que as mulheres esperam do SNS é segurança, humanização, confiança e qualidade clínica. As questões que lhe queria deixar é: que indicadores é que a Ordem dos Enfermeiros e com o Colégio considera essenciais para avaliar este impacto dos modelos que defendem, com maior intervenção dos enfermeiros de especialistas, na redução das cesarianas, que é o tema que nos traz hoje? Que mecanismos considera fundamentais para garantir, e isto é muito importante, a articulação permanente entre os enfermeiros no acompanhamento da gravidez e o hospital e os contextos hospitalares e as equipas clínicas? E que, finalmente, que obstáculos continuam hoje a dificultar modelos mais integrados e centralizados na participação da mulher? Muito obrigada.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Isabel Fernandes. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faz favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a enfermeira Alexandrina Cardoso, Presidente da Mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros. E a deputada Isabel Fernandes já me roubou aqui o meu mote para esta intervenção, mas gostava de parabenizá-la também com um dia de atraso pelo Dia Internacional do Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e Obstétrica. Tendo em conta o motivo que nos trouxe aqui a todos e partindo do princípio que há um correto acompanhamento do planeamento em saúde da mulher, porque este processo começa muito antes da gravidez, da própria gravidez, com a devida informação sobre todo o processo que acarreta para a mulher e dos riscos inerentes às cesarianas, não podemos deixar de referir que o Partido Socialista gosta de hastear a bandeira da defesa dos direitos da mulher, mas quando são elas a decidir informadamente e consentidamente sobre o seu corpo, já temos de averiguar o porquê, e é isso que iremos então tentar perceber. Se há motivos realmente para isto acontecer, só espero que o Partido Socialista goste da resposta e que não seja porquê ou porque temos uma degradação do Sistema Nacional de Saúde. Ouvimos anteriormente o Presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, que referiu que nos devemos balizar pelo número de cesarianas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Mas, estando nós inseridos na União Europeia, não podemos desligar o botão quando na realidade nos dá jeito, não é? Era importante perceber porque é que esta é a nossa baliza e não outra. O Presidente também falou que a população migrante, não termos informação sobre o registro de saúde desta população, da ausência de acompanhamento médico antes e durante a gravidez, que acaba por nos levar a que o caminho seja as cesarianas. O Dr. Carlos referiu que há, e passo a citar palavras dele, menor tolerância ao risco por parte dos profissionais de saúde. Eu gostaria de perceber se também é este o reporte que tem por parte dos enfermeiros especialistas. No SNS estamos num crescimento ininterrupto desde 2016. Se existe realmente algum problema em relação às cesarianas, ao número de cesarianas, não é de agora. E a ser necessário perceber o porquê, então temos que ir a o que é que aconteceu em 2016 para que este modo tenha um crescimento ininterrupto desde então, o que é que poderá estar a causar este problema e se estaremos aqui perante um problema de saúde pública, porque, como já foi aqui referido, a Organização Mundial de Saúde recomenda também a classificação de Robson como instrumento de padrão de monitorização desde 2015. E sabemos que a Direção-Geral de Saúde, nessa altura, emitiu uma norma de registro de indicação de cesarianas, mas a verdade é que 11 anos depois, Portugal ainda não tem dados nacionais desagregados por grupos que sejam públicos e, portanto, sem esta desagregação, é importante saber se conseguimos perceber onde é que conseguimos intervir ao longo de todo este processo. Porque estes dados são importantes e há uma lacuna grave por parte do Estado e, portanto, se conseguimos perceber se estes dados que são disponíveis de taxas de cesariana, se nos conseguem levar a um caminho ou a uma solução ou a perceber pelo menos qual é o problema. Gostava também de ir à literatura internacional, que nos pode também aqui ajudar um bocadinho a tentar explicar esta divergência. E começo aqui por uma, eu tinha duas, mas já não tenho tempo, a sobre-representação dos modelos de cuidados liderados por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, em que a evidência mostra que estes modelos reduzem em média 17% a probabilidade global de cesarianas. E pegando aqui nesta evidência, se poderá a falta de continuidade de cuidados na vigilância pré-natal estar associada a um maior recurso a cesarianas no momento do parto e que impacto é que isto poderá vir a ter à resistência que estamos a assistir neste momento à implementação da vigilância por partos de baixo risco por parte dos enfermeiros ESMO sobre o número de grávidas que chegam ao momento do parto sem qualquer tipo de acompanhamento por parte dos cuidados de saúde primários. Se considera o colégio que este bloqueio poderá vir a ter algum impacto daqui para a frente, ainda maior na taxa de cesarianas que poderemos vir a ter no SNS e que nos traz aqui esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. E agora, para encerrar, a Sra. Deputada Paula Santos, o parlamentar do PCP, 4 minutos, professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-la. E começava já com uma questão, porque fez referência há pouco na sua intervenção, distanciando aquilo que se, as motivas ou as causas vá no serviço público do setor privado. E eu começava já por aqui, porque de facto o número de cesarianas no serviço público, ele é muito significativo, mas no setor privado é o dobro do público. E eu gostaria de lhe perguntar, para já, de certa forma, como é que avalia uma observação da sua parte para esta realidade, e se, essa foi uma questão também que coloquei há pouco e gostava de ouvir a sua opinião também, se considera, porque de facto, tendo em conta as recomendações que são conhecidas até no plano internacional para a realização das cesarianas, de certa forma suscita-nos aqui a dúvida de facto se elas estão de facto a ser implementadas, mas se no setor privado não são outros critérios que estão a prevalecer sobre os critérios clínicos, nomeadamente os critérios de natureza económica. Sobre o setor público, gostaria de lhe perguntar o seguinte, ou de ouvir a sua opinião sobre o seguinte. Tem havido, de facto, há uma falta de profissionais de saúde, os serviços de urgência, de obstetrícia, em particular do Barreiro e de Vila Franca de Xira, estamos a falar de situações muito concretas, foram encerrados agora recentemente. Têm-nos chegado situações, aliás, e preocupações de gravidezes que não são acompanhadas de todo, ou então, quando acompanhadas, dificuldades crescentes, por exemplo, na realização das ecografias que estão previstas a realizar ao longo da gravidez, e estou a referir-me somente às gravidezes que não são de risco, as de risco terão um acompanhamento diferenciado, e a questão que eu gostaria de lhe fazer é como é que são factos, é uma realidade no nosso país, e como é que isso influi ou não influi depois nestes dados das cesarianas, em particular no setor público e nomeadamente este seu aumento, porque olhamos também para isto com preocupação. Gostaria também de lhe perguntar, tendo em conta a sua experiência, o seu conhecimento, e não temos dúvidas nenhumas da importância e do papel dos enfermeiros no acompanhamento das grávidas e, em particular, dos enfermeiros com a especialidade de ginecologia da obstetrícia, de facto, de uma grande importância. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é, na sua opinião, tendo em conta esta realidade no nosso país, o que é que considera que deveria ser feito para que, de facto, assegurar que os cuidados de saúde que são prestados correspondem, de facto, às necessidades, são com qualidade e que vão ao encontro das recomendações também no plano internacional. E a última pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se estão garantidas as condições, os meios, os recursos aos profissionais de saúde, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível, neste caso concreto, dos hospitais, para que aquelas que são as boas, ou seja, para implementar as boas práticas clínicas no que diz respeito aos cuidados da obstetrícia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Estão concluídas então as perguntas da primeira ronda. Devolvo a palavra à Sra. Presidente. Dispõe de cerca de 12 minutos. Faça favor.
Muito obrigada pelas vossas questões, observações e agradeço muito terem parabenizado o nosso dia e terem-se lembrado disso. Caiu-me no coração. Muito obrigada. Achei as vossas perguntas e as vossas reflexões, em termos políticos, muito interessantes. Eu acho que estamos no bom caminho e todos juntos haveremos de fazer melhor. Então, deixem-me só ver aqui as vossas questões. Eu não queria fugir de nenhuma das questões, mas se depois tivermos a oportunidade, responderei. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui para cima da mesa é: nós estamos bem? Estamos bem assim como estamos? Parece que não. Então, este modelo que temos atualmente precisa ser reformulado. Como estamos, não estamos bem. E se nós olharmos, e às vezes nós perguntamos, porque nós temos um modelo centrado no médico. Nós temos um modelo e política de saúde em que o médico ocupa o papel central. Tudo funciona em torno do médico. Sejam pessoas doentes, sejam pessoas que não estão doentes. E enquanto tivermos este modelo, que já foi abandonado por muitos países europeus, nomeadamente o Reino Unido, porque deram exemplo, e até mesmo dos Estados Unidos, enquanto tivermos este modelo nos cuidados de saúde, vamos manter esta ideia. Por isso nós temos que ter um modelo e políticas de saúde que sejam integrativas, que integrem os diferentes profissionais, como me disse a deputada Isabel Fernandes. Nós temos mesmo que fazer isso. E não pode ser só de discurso. Tem que ser mesmo vertido em legislação. Várias deputadas abordaram a questão do bloqueio para que as enfermeiras especialistas acompanhem nos cuidados de saúde primário as mulheres com gravidez de baixo risco. E, de facto, não se compreende, porque, até pela formação, nós temos 6 anos de formação para esta especialização. Nós temos, em termos europeus, somos das especialidades, a par com a França, que temos maior tempo de formação, maior rigor na formação de especialistas. Por isso, não se compreende porque é que Portugal, tendo este recurso, não o rentabiliza a favor das mulheres e a favor das políticas de saúde. Acho que é um ponto-chave. Até porque, se nós olharmos para os dados que temos, e os dados que eu tenho aqui têm por base aquilo que está disponível no portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde, porque, como disseram, e muito bem, não existem dados, não existe sistemática na publicação dos dados e na divulgação dos dados. E nós temos que... Temos duas instituições, duas OLSs, que têm taxas de sarianas superior a 44%. Nós temos o Nordeste, a OLS Nordeste tem 46% de sarianas. Contudo, também temos, do mesmo nível, a OLS Castelo Branco, que é no centro, que tem 21%. Eu não posso crer que em Portugal, nesta distância de quilómetros, haja mulheres com um perfil clínico tão diferente. Alguma coisa aqui tem que ser analisada e tentarmos compreender, porque eu concordo que não é o número, é a necessidade. Quem precisa tem que ter, quem não precisa, então a política e os modelos de cuidados devem protegê-las. Porquê? Porque, não sei se têm a ideia, realizar uma sariana é prejudicial às mulheres. Por isso, esta decisão tem que ser tomada em consciência. Porque eu já vou falar dos dinheiros, porque também acho que é algo que mexe, mas uma cesariana prejudica a mulher e prejudica o feto no momento, ou seja, no imediato, a curto, a médio e a longo prazo. Porque para a mulher tem impactos desde o aumento da hemorragia, desde o aumento da probabilidade de infecção, aumento da necessidade de transfusão após uma cirurgia, lesões intraoperatórias, eventos tromboembólicos. Eu tenho aqui uma série da ciência da ferida, mas sabem uma coisa que acontece nas mulheres quando fazem a primeira cesariana? A probabilidade de fazerem a segunda é enorme. E nós sabemos que a cicatriz de uma cesariana tem implicações diretas na fertilidade numa gravidez subsequente e tem impacto no ser saudável ou não. Ou seja, se nós não conseguirmos evitar a primeira cesariana, nós estamos a entrar em catadupa no aumento das cesarianas, porque as segundas vão ser, e depois aquela mulher, todos os partos vão ser por cesariana. Então o nosso trabalho tem de ser evitar a primeira. Para a criança, existem muitos estudos... Temos música? Mesmo para as crianças, existem vários estudos, alguns mais robustos, outros menos robustos, mas existe evidência de que estas crianças têm maior probabilidade de hipoglicemia, têm maior probabilidade de dificuldade respiratória. Estas crianças têm maior compromisso no mamar, ou seja, todo o seu desenvolvimento está comprometido e alguns estudos já apontam para alterações do comportamento depois a longo prazo. E outro impacto que as cesarianas têm é um impacto económico que a deputada Paula Santos abordou. De facto, quando nós olharmos para uma cesariana, não sei se têm ideia, o ministro Manuel Pizarro, em 2023, contratualizou com as instituições privadas o encaminhamento das mulheres que não poderiam ser acompanhadas pelas instituições públicas, e contratualizou 3.005 euros para um parto, para uma cesariana, 2.175 euros para um parto instrumentado e 1.965 para um parto normal. Quando nós vamos para uma instituição privada em que uma cesariana rentabiliza mais, de facto, há outros critérios que influenciam a decisão para além dos clínicos. Ou seja, as políticas de saúde também têm que incluir aqui o que querem valorizar. E então o parto normal deveria ser o gold standard das políticas e não a cesariana. Porque a cesariana, quer no público, quer no privado, são mais caras, porque de facto exigem mais recursos. Mas em termos de financiamento dos hospitais, vale a pena pensar se politicamente, em termos de incentivos e em termos daquilo que é esperado para um hospital, politicamente os senhores deputados não deveriam criar aqui normas, orientações sobre o financiamento dos próprios hospitais. Eu fiz um exercício que tem o rigor que tem. Se nós conseguíssemos diminuir 1%, ou seja, de 33 para 32, as taxas, o número de cesarianas, nós pouparíamos 680 mil euros nestas cesarianas. Ou seja, se fosse 1,5, era 1 milhão. E nós estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar do nosso dinheiro. Então, se não há motivo clínico, se nós sabemos que as mulheres têm idade maior, têm questões da fertilidade, que também cada vez temos mulheres com procriação medicamente assistida. Nós temos aqui algumas mulheres com antecedentes obstétricos complexos. Eu não estou a negar isso, cada vez temos mais. Mas eu acredito que as mulheres portuguesas não são diferentes das mulheres dos outros países. E então o que é que os outros países fizeram? Por exemplo, Espanha, que teve também, mais cedo do que nós estamos a ter neste momento, teve esta preocupação com as taxas cesarianas. Sabem o que é que eles fizeram? Reformularam o modelo de cuidados. E então o que é que eles fizeram? Fizeram duas coisas essenciais, que é o que a Ordem dos Enfermeiros tem vindo a defender nestes últimos, neste mandato e desde o mandato anterior, que se cria em Portugal, que é o acompanhamento das mulheres de baixo risco por enfermeiros especialistas. Para além da literacia em saúde, daquilo que é o seu autocuidado durante a gravidez para se manter mais saudável, é possível depois também preparar de uma forma individualizada esta mulher para o seu parto. Através deste acompanhamento, ela consegue elaborar o seu plano de parto, dando resposta e preparando-se o melhor possível para um parto normal. E outra medida que nós também temos para a reformulação das práticas, em termos de práticas promotoras, e seguindo também os guidelines internacionais para este tipo de necessidade das mulheres, são os centros de parto normal. Os centros de parto normal é uma realidade, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos e nestes países que eu vos falei, onde as taxas de cesarianas são mais baixas. Onde existem modelos em que são as midwives ou as nurse midwives, aqui em Portugal, as enfermeiras especialistas em enfermagem em saúde materna e obstétrica, que acompanham desde o início da gravidez até ao parto, ou seja, são estes profissionais que fazem este acompanhamento. E isto é possível definir nas instituições de saúde atuais e dentro dos atuais serviços de obstetrícia, é possível criar um espaço destinado a estes centros de parto normal, que visam dar resposta a estas mulheres de baixo risco e que no seu plano de parto querem ter um parto normal o melhor possível. E que neste momento todas as mulheres que são admitidas entram no mesmo circuito de risco e são tratadas igual. Não há diferenciação. E isto foi uma medida que há muitos anos atrás muitos países já adotaram e por isso têm estas taxas cesarianas. Eu acho que estamos no tempo de fazermos isso. E é essencial, e os enfermeiros especialistas em enfermagem materna e obstétrica estão disponíveis para trabalhar neste sentido. Não haja bloqueio, porque, como sabem, e o Sr. Bastonário já referiu na última Comissão de Saúde, a direção executiva ou esta está a bloquear a possibilidade dos enfermeiros fazerem isso. Nós temos, e a Sra. Ministra da Saúde reconhece a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde por parte das mulheres que não têm forma de acesso porque não têm médico de família, porque, mais uma vez, a porta de entrada é através do médico e estas mulheres poderiam, desde já, ter este acompanhamento. Mas se nós olharmos para os números no nível do país, nós percebemos que no Norte, onde não há escassez de médicos de família, nós só temos duas ULS que têm taxa de cesarianas abaixo de 30%, uma tem 28% e outra tem 29%. Todas as restantes têm 34%, 35%, 36%, 37%, 38% de cesarianas. Ou seja, mesmo existindo este modelo atual, ele não está a ter efetividade na redução de taxas cesarianas. É preciso fazer alguma coisa. O acompanhamento destas mulheres de baixo risco, em particular, porque essas é que têm a maior probabilidade de ter um parto normal. Então, o acompanhamento por enfermeiras especialistas e a criação de centros de parto normal são medidas que a Ordem dos Enfermeiros tem os projetos, podemos enviar, se quiserem, podemos enviar os projetos que temos feitos para que isto seja facilmente instituído nos atuais serviços de obstetrícia. E a mesma coisa para o centro. Só duas instituições, que foi a Castelo Branco, que vos disse, e Coimbra, que estão a ver, é um hospital central, mas tem uma baixa taxa de cesarianas, ao contrário de outras que, se calhar, são de outra linha e que têm taxas elevadas. E a mesma coisa aqui, na Lisboa e Val do Tejo. Só duas instituições é que têm taxas inferiores a 30%. Uma tem 28% e a outra tem 27%, o Santa Maria e Loures Odivelas. No Alentejo, todas elas têm acima de 37% e no Algarve têm acima de 35%. Como estão a ver, e eu gostaria que isto ficasse e partilhar convosco só para terminar, que eu penso que estou no meu tempo, então, é o modelo atual, as políticas atuais não estão a dar resposta. E não estão a dar resposta também às necessidades das pessoas, porque já na Comissão de Saúde em que tivemos outro dia, as mulheres não estão satisfeitas com este modelo. Muitas mulheres não estão satisfeitas. É preciso fazer alguma coisa. E cabe também a vós, que tem o poder de legitimar a ação profissional destes enfermeiros, no sentido de os rentabilizar para o SNS e a favor das mulheres. Eu acho que todos ganhariam. Seria uma relação win-win. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então concluir dando a palavra aos senhores deputados para a segunda ronda, necessariamente por um minuto. Presumo que serão os mesmos intervenientes da primeira, mas, portanto, se não for, agradeço que o sinalizem. Portanto, assim sendo, Sra. Deputada Isabel Fernandes, um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sra. Enfermeira, Presidente da Mesa do Colégio da Ordem. Apenas, depois desta reflexão, apenas uma nota final. Talvez a maturidade desta discussão, que hoje que temos trazido nesta semana aqui, seja passarmos, conseguirmos entender e passarmos a mensagem que humanizar não é necessariamente desmedicalizar, não é? Portanto, não têm que ser opostos.
E também que o verdadeiro desafio político dos nossos tempos é termos a capacidade, na área da saúde, de modernizar modelos organizacionais, sem transformar esta modernização numa disputa corporativa. E isto é um apelo a todos, e isto é que seria o verdadeiro pacto da saúde, no sentido de envolver todos nesta nova reorganização do sistema. E, portanto, deixo apenas aqui uma questão mais aprofundada para refletir, é se existem realmente hoje condições para todos refletirmos, se existem hoje condições verdadeiramente livres, organizacionais, culturais e institucionais, para implementar sem resistências modelos mais integrados de acompanhamento da gravidez e do parto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Um minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar a enfermeira Alexandrina. E, efetivamente, é bom ouvir que o foco deve ser o doente, porque deve realmente ser o doente, e não as classes profissionais, e isso é que deve ser trazido para cima da mesa. Mas também é importante ver que, de outros pontos de vista que não políticos, para perceber que o SNS neste momento não responde às necessidades dos doentes. E é preciso reformar, e é preciso modernizar, e é preciso rever este modelo. Eu voltaria às questões que ficaram pendentes da primeira ronda, e a minha primeira questão é se poderá também a sobrecarga que existe à volta dos profissionais de saúde e dos serviços em concreto ter alguma relação e estar a comprometer aqui os partos eutóxicos, e falando concretamente dos enfermeiros, porque é essa classe que vem aqui também representar, se isto poderá estar aqui de alguma forma a comprometer o número de partos eutóxicos que estão neste momento, ou que poderíamos ter e não temos. E se concorda que efetivamente a falta de formação, de auditoria e de critérios de financiamentos associados às práticas clínicas também poderão estar aqui associados ao aumento de cesarianas, porque foi esta a divisa que eu falei na primeira ronda, que entre 2010 e 2015 surgiu para reduzir o número de cesarianas e que foi retirada de cima da mesa. E se poderá isto voltar aqui a ajudar, ou se pensa que isto poderá voltar a ajudar para diminuirmos o número de cesarianas. E agradeço a sua presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Um minuto, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos dados. Desculpa. E a forma como explorou aquilo que aqui também nos preocupa, porque nos parece que pode estar na base das pistas que temos que prosseguir, que são diferenças regionais que não podem ter nenhuma explicação demográfica, que não pode ser isso a explicar essa diferença. Julgo que um estudo aprofundado sobre essas realidades, comparando aqueles que mais cresceram e os que conseguiram diminuir, seria uma forma muito interessante de podermos obter, então, quais são os segredos, as estratégias organizacionais que melhores resultados podem produzir. Um minuto, era mesmo só para dizer isto e agradecer-lhe mais uma vez as questões que trouxe até nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos para concluirmos as questões. Professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer o conjunto de elementos que partilhou connosco. Eu vou fazer só mais uma pergunta, porque fez referência de que há um bloqueio por parte da direção executiva para que os enfermeiros possam acompanhar as gravidezes de baixo risco e o óleo. A questão que eu lhe queria fazer prende-se com o seguinte, porque houve um despacho para criar um projeto de acompanhamento de gravidez de baixo risco nos cuidados de saúde primários da Ministra da Saúde, e eu a questão que lhe queria fazer é qual é que é o ponto de situação? O que é que, de certa forma, o que é que já andou, tendo em conta este despacho que foi publicado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, muito obrigado, Sras. Deputadas. A palavra, então, à Sra. Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros para responder. Disponho de 4 minutos. Faça.
Muito bem, vou tentar responder concretamente às vossas observações. Vou começar pela deputada Paula Santos. E sobre o despacho 1572 de 2026, a ordem continua fora do grupo da Comissão de Acompanhamento, também esse com criação, digamos assim, por esse despacho. E neste momento, a coordenação do grupo e o grupo em si estão a bloquear a operacionalização desse despacho. O despacho é claríssimo. A senhora Ministra da Saúde não tem como não colocar em ação. Aquele despacho orienta para a operacionalização do circuito de uma grávida de baixo risco sem médico de família. E neste momento, os médicos que fazem parte desta comissão acham que têm que acompanhar também estas grávidas, porque se não tiver este acompanhamento médico, estas grávidas não estão bem. Até agora não havia soluções e agora, desde o despacho da ministra, já aparecem soluções. Por isso, como é que está? Está sim. A Ordem dos Enfermeiros continua fora da comissão, o que não me parece nada bem, dado tratar-se de um projeto que tem tudo a ver com enfermeiros especialistas em enfermagem materna e obstétrica. Por isso, por favor, senhores deputados, se puderem interferir de alguma forma, agradeço muito. Aliás, as mulheres agradecem, porque elas, neste momento, estas mulheres, estão sem acesso a cuidados de saúde. Depois, a deputada Mariana Vieira da Silva pergunta em estratégias de organizações. Subscrevo completamente aquilo que disse. Faz todo sentido. Vamos analisar. E os aspectos, isso também, se calhar, na resposta à deputada Patrícia Nascimento, eu posso dizer que a OMS também apresenta um conjunto de estratégias que permitem essa análise. Ou se não existe esta análise, para começarmos a tê-la a partir de agora, que é... Os critérios devem estar explícitos, devem ser partilhados. A classificação de Robson é, de facto, uma orientação formal, tem evidência para ser aplicada e consegue-se perceber quais são os critérios usados clínicos para a tomada de decisão. E deve haver um registro estruturado, nacional, da documentação da razão da cesariana. A OMS e muitos autores também recomendam a segunda opinião, ou seja, a tomada de decisão, principalmente aquelas que são eletivas, as programadas, que haja uma segunda opinião para que ela seja realizada ou não, e essa segunda opinião seja documentada também. Outra orientação e outra análise que também pode ser feita é a auditoria. É criar um grupo que faça auditoria das cesarianas por instituições, na tentativa de perceber quais foram os motivos, o que é que aconteceu, qual foi a morbilidade, qual foi a mortalidade, o que é que está aqui a acontecer, e produzir relatórios para dar feedback às equipas, porque no dia-a-dia as pessoas podem não ter a noção do que está a acontecer e porquê é que está a acontecer, e este feedback pode ajudar. Também outras orientações também da OMS é ser equipas, nestas auditorias, ser equipas multiprofissionais. Não serem só médicos a auditar a decisão, mas serem outros profissionais, porque diferentes olhares podem acrescentar alguma visão sobre outras possibilidades face à situação. Isso em relação àquilo que a deputada Margarida Vieira da Silva referiu. Pressão... Quatro minutos, é isso? Eu chamei-lhe... Ai, Margarida, desculpe. Mas é um nome muito bonito. Mas é muito... Branco. Então, em relação... Peço imensa desculpa. É um nome lindo. Em relação à pressão assistencial, sim, existe. É verdadeira. Hoje em dia, e principalmente com os encerramentos da urgência, nós estamos a pressionar os profissionais onde estão essa centralização, estamos a pressionar estes profissionais que uma mulher que está em trabalho de parto, eu não sei se têm filhos, eu também não tenho tempo para explorar isso, porque o Sr. Presidente vai-me calar, mas quem tem um filho precisa de alguém profissional que cuide. E às vezes não é na tecnologia, mas é o que se faz durante tudo aquilo que é necessário. Isso faz toda a experiência. Como sabem, a experiência dos cuidados não é só um desfecho saudável. Como sabem isso? Não é só correr tudo bem. A forma como eu vivi aquela experiência também tem impacto em termos de trauma, neste caso pós-parto ou pós-gravidez, que fica para a vida e condiciona a forma como aquela mulher se vê a si própria e a relação que tem com o seu filho e até a relação conjugal. Por isso, a pressão assistencial, de facto, retira tempo aos cuidados. E esta ideia dos encerramentos, se calhar o serviço de urgência enquanto um cuidado diferenciado, percebo a limitação de recursos, mas um trabalho de parto não é uma urgência. Um trabalho de parto que se inicia espontaneamente não é uma urgência. É um processo normal e deve ser tratado como tal. E neste momento é tratado como se fosse uma urgência. E uma mulher, por exemplo, estes que se encerraram, como a Barreiro, a Vila Franca, poderiam ser centros de parto normal e atender estas mulheres de baixo risco que, iniciando um trabalho de parto espontâneo, tendo a probabilidade de se evoluir favoravelmente, porque nós sabemos que a maior parte dos trabalhos de parto são assim. Não tínhamos enganos. E quando algumas coisas às vezes não correm bem, é porque interferimos. Já sei do tempo. Mas eu queria responder aqui, só para terminar, à deputada Isabel Fernandes, de equilíbrio nas políticas, e só para terminar. O equilíbrio nas políticas tem que envolver todos os profissionais. Fala-se de cuidados integrados. É isso que precisamos. Mas não precisamos estar todos a fazer a mesma coisa. Nós podemos rentabilizar os profissionais que temos para estratificar e deixar aqueles que precisam, que só sabem fazer aquilo, fazerem aquilo. E descentrar também competências. Porque, como eu disse há pouco, nós temos um Serviço Nacional de Saúde médico-cêntrico. Basta ver o acesso. Uma mulher que precisa de uma consulta e aceder aos cuidados de saúde, se não tiver médico de família, não tem como entrar no Serviço Nacional de Saúde. Então é este aqui, é olhar e ver o que é que podemos fazer para garantir saúde para todas as mulheres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estes minutos suplementares foram a crédito do Dia Internacional do Enfermeiro Especialista.
Muito obrigada
pela ajuda. Pronto, Sra. Presidente, quero obviamente agradecer os esclarecimentos prestados à instância das Sras. e Srs. Deputados. Está concluída a sua audição. Uma vez mais agradecer a disponibilidade. Só os segundos que permitiram acompanhar a Sra. Presidente e já prosseguiremos os nossos trabalhos.